Esteja chegado.
Connosco temos a senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Estamos numa das casas de Portugal no estrangeiro, o Consulado-Geral de Portugal de Paris. Acabou de fazer precisamente uma visita ao consulado. A primeira questão que lhe colocaria, e tendo em linha de conta a informação que foi dada há uns dias atrás, confirma-se que haverá um concurso para mais funcionários, nomeadamente para o consulado em Paris.
Sim, aqui para o Consulado em Paris temos mais 5 funcionários, o concurso já está aberto, está no portal diplomático, irá decorrer nos próximos dias e são 5 pessoas porque de facto o Paris teve várias pessoas a saírem e está com algumas dificuldades para atender as pessoas. Mas em toda a França temos mais 5, temos 2 em Marselha, 2 em Toulouse, que vai passar a consulado, passou de vice-consulado, vai passar a consulado, e uma pessoa em Bordeaux, por isso estamos a reforçar também noutros consulados, que tinham mais necessidade, mas Paris, de facto, era onde havia, e é o grande consulado, talvez o maior consulado da nossa rede consular, tem uma área de jurisdição muito grande, e embora tenha vários funcionários que estão em Orleans, em Lille, em Nantes, em Tours, precisamos mesmo de reforçar e vamos fazê-lo de forma a podermos aumentar o número de vagas disponíveis, encurtar os prazos de atendimento, responder de uma forma mais satisfatória às necessidades da nossa comunidade.
Precisamente vai comatar essa necessidade de marcações que está muito difícil atualmente para os portugueses.
Sim, aqui em Paris eu já me apercebi que está complicado. O que nós também podemos dizer são aqui duas situações. Além de reforçarmos o consulado com essas 5 pessoas que contamos que estejam, talvez, no início de fevereiro, porque é preciso todos os procedimentos seguirem, como eu disse, o concurso já está aberto, estarão aqui ao serviço e por isso poderão aqui dar uma grande ajuda. Também é preciso informar duas situações que são importantes. As pessoas, para virem renovar o cartão de cidadão, não precisam de vir ao consulado. Podem renová-lo online e até aqui tinham que o vir levantar ao consulado e agora não precisam levantar no consulado. Podem enviar um e-mail a pedir que lhe enviem para casa, têm que pagar os portes, mas o consulado envia para casa. Aliás, o consulado, estivemos agora a ver nesta visita, todos os dias envia cerca de 200 cartões de cidadão para casa, ou seja, são 200 pessoas que evitam vir ao consulado, o que é muito importante numa altura como esta de Covid. Por outro lado, nós também temos já um serviço que é o registro de nascimento online. Eu estive aqui na visita e verifiquei que havia várias pessoas a fazer o registro de nascimento, mas é possível fazer totalmente online, se os dois pais forem portugueses e a criança tiver menos de um ano, e receber em casa a certidão de nascimento. E nós vamos acrescentar a essa possibilidade de pedir o cartão de cidadão do bebê, também totalmente online. Para todos estes serviços é preciso ter uma chave móvel digital. Para quem quer ter a chave móvel digital, a forma mais simples de a obter é através do portal das finanças, embora possa fazer através do portal Gov, mas no portal das finanças tem menos espaço, é mais simples para obter a chave móvel digital. Se não conseguirem, também podem vir aqui ao espaço do cidadão, onde o funcionário que está a atender no espaço cidadão pode ajudar a obter a chave móvel digital, porque cada vez mais esta chave móvel vai ser importante para ter serviços online que nós estamos a desenvolver.
Ainda relativamente ao consulado, estamos a caminhar a passos largos para eleições legislativas antecipadas. O funcionamento para essas eleições dos consulados já estão-se a preparar para isso? Tem ecos disso?
Sim, claro, nós já estamos a preparar, não é só de agora, logo que foi anunciado que as eleições antecipadas, estamos a trabalhar para se preparar, nós e principalmente a administração eleitoral, mas em articulação com os nossos serviços da GSCP. E neste momento decorre um período em que ainda estão abertos os cadernos eleitorais e onde é possível, e nós estamos a recomendar que as pessoas verifiquem no portal do eleitor se de facto a sua morada está correta. Porquê? Porque estas eleições o voto vai ser o voto postal. Embora as pessoas possam optar pelo voto presencial e também o podem fazer agora enquanto não encerram os cadernos eleitorais, o voto preferencial é o voto postal. Todas as pessoas vão receber um envelope com o voto na sua morada. Por isso é muito importante verificar se a morada está correta. Se a morada não estiver correta, podem enviar um e-mail ao consulado para corrigir a morada, e isso vai ser tratado como uma situação urgente e não vai ser preciso fazer um agendamento. Por isso, neste momento, verificar as moradas, eventualmente corrigir as moradas. Se quiserem optar pelo voto presencial, é também até o encerramento dos cadernos eleitorais. Os cadernos eleitorais encerram 60 dias antes do dia das eleições, que é 30 de janeiro, ou então, e vai ser provavelmente o caso, quando o Sr. Presidente da República dissolver o Parlamento e marcar as eleições, o que ainda pode ser 5 dias depois, ou seja, o mais provável é que seja realmente ainda em dezembro possível fazer estas duas coisas que eu referi. Por um lado, verificar a morada e eventualmente corrigir a morada, e por outro lado, se as pessoas quiserem votar presencialmente, fazer esse pedido ao consulado. E o consulado e os consulados só estarão abertos para o voto presencial de quem fizer essa opção. Ora, em que em França não é muito interessante fazer essa opção, porquê? Porque os correios funcionam bem, e por isso as pessoas, desde que tenham a morada correta, vão receber, o porte é porte pago, as pessoas não pagam para fazer o voto postal, por isso recebem, votam e enviam. E o voto chegará certamente a horas. Em certos países onde os correios funcionam mal e onde as pessoas, por exemplo, estão perto do consulado e querem ter a certeza que o seu voto é contado, podem de facto optar pelo voto presencial. Aqui em França parece-nos que não será uma opção com grande interesse, mas é possível sempre até o encerramento dos cadernos eleitorais.
Passamos para outra problemática que está ligada com a comunidade portuguesa, que tem a ver com a língua portuguesa, com o ensino da língua portuguesa. A doutora Berta Nunes esteve esta manhã na inauguração do pavilhão de Portugal no Salão Europeu da Educação, inclusivamente encontrou-se com o ministro francês da Educação. A pergunta que lhe coloco é esta: continua a haver, de uma certa maneira, um mal-estar relativamente às pessoas que estão envolvidas no ensino da língua portuguesa, tanto mais que, apesar de vários acordos entre Portugal e França nesse domínio, ainda há certas regiões de França onde as identidades francesas continuam a ser reticentes relativamente ao ensino da língua portuguesa. O que poderá ser feito em relação a isso?
Bom, é muito importante fazer uma promoção da própria língua, porque muitas vezes a língua portuguesa aqui em França pode ser olhada como a língua de uma minoria de imigrantes, de uma comunidade que emigrou para a França e está bem integrada, é certo, mas uma língua de uma minoria. Na verdade, a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas do mundo e é muito importante fazer essa divulgação da importância da língua portuguesa. Claro que o deveremos fazer também em conjunto com os outros países de língua portuguesa, e isso cada vez mais, para tirarmos esta ideia de que o português é uma língua rara, é uma língua pouco falada, quando isso é totalmente oposto à realidade. O português é uma língua que é falada em todos os continentes, é a quarta ou quinta língua mais falada do mundo como língua materna e vai ser ainda mais falada no futuro. É a língua mais falada no hemisfério sul, o Brasil é o país onde se fala mais português, a Angola no futuro vai ser o país onde que tem mais falantes portugueses, estamos a falar português como língua materna, e o português vai ser cada vez mais importante. A África também é um continente futuro, a América do Sul também, e por isso precisamos fazer esta promoção da língua portuguesa, e também temos feito isso junto da Unesco, temos tido um trabalho brilhante do nosso embaixador na Unesco, conseguimos ter um Dia Mundial da Língua Portuguesa, reconhecido pela Unesco, e uma série de outras iniciativas de promoção da língua e da cultura ligada à língua, porque a cultura e a língua estão completamente ligadas. Agora, aqui esta primeira questão, que é uma visão da língua portuguesa, muitas vezes em certos atores em França, que de facto não corresponde à importância da língua. Por outro lado, nós vamos ter que continuar a trabalhar para oferecer a língua portuguesa aos lusodescendentes. E isso é a rede de ensino português no estrangeiro, que nós somos responsáveis e que tem professores aqui em França, e nós temos vindo a reforçar, temos vindo a aumentar o número de professores. É preciso perceber que há mais procura do que realmente oferta, ou seja, aqui mais pessoas, mais portugueses ou lusodescendentes, melhor dizendo, que querem aprender português do que a nossa capacidade de dar resposta. E essa, mesmo assim, nós temos reforçado a rede, porque houve, aqui há uns anos atrás, há cerca de 10 anos, houve um corte muito grande no número de professores e isso criou aqui dificuldades. Estamos agora a repor o número de professores e também estamos a fazer a digitalização da rede de ensino português no estrangeiro. Essa digitalização implica que nós vamos fornecer a todos os alunos, não os manuais, que agora fornecemos os manuais gratuitos, mas um tablet que tenha os manuais, tenham plataformas que permitam também ser plataformas que apoiam na aprendizagem. Os professores vão ter um computador, vão ter também conteúdos, vão ter as plataformas de ensino à distância. E qual é a vantagem desta digitalização? Por um lado, porque vamos dar muito mais conteúdos e vamos pôr disponíveis muito mais conteúdos, e eventualmente, por exemplo, pode haver o acesso às bibliotecas do Camões, que vão ser todas digitalizadas e onde se podem ler livros de autores portugueses ou dos PALOP. Mas também porque vamos poder chegar a alunos que podem não estar numa aula presencialmente, e por isso constitui turmas híbridas, ou seja, há uma turma, mas nem todos os alunos têm que estar presencialmente, porque muitos alunos, para irem aprender português, têm que se deslocar vários quilómetros. Ora, esse é um processo que contamos começar no próximo ano a colocar no terreno, e então também podemos responder a várias áreas de França que têm alunos que querem aprender português, mas estão muito dispersos. Ou seja, e depois temos também que trabalhar com as autoridades francesas para contrariar uma certa desvalorização da língua que aconteceu na última reforma, e trabalharmos também para que a própria França ofereça mais o ensino do português. O seu ministro disse que sim, o seu ministro disse que tem essa intenção, que vão criar um conselho de línguas em que o português também estará, e também a França é um país observador da Cplp, e uma das obrigações dos países que são observadores da Cplp é a promoção da língua e da cultura, da língua portuguesa e da cultura. Por isso aqui nós somos países com muito boas relações políticas, mas também desse ponto de vista temos que trabalhar mais, de uma forma mais apertada com as comunidades, para valorizar mais a língua, mesmo em termos do país e não só na nossa rede de ensino português no estrangeiro, mas os próprios franceses oferecerem mais a língua nas escolas, principalmente no secundário, porque da passagem do elementaire para o colégio, do primário para o secundário, a oferta diminui drasticamente. Nós temos mais oferta no elementaire e depois a oferta no colégio é da responsabilidade dos franceses, e diminui logo a oferta aí, há muitos que não conseguem continuar a aprender a língua. Isso também tem que ser corrigido. O diagnóstico, digamos, está feito. O trabalho está a continuar a ser feito. Nós temos a nossa coordenação aqui em França tem feito um trabalho extraordinário, porque é um país grande, também com alguma descentralização do ensino e por isso bastante complexo, mas nós vamos continuar a trabalhar não só para oferecer a língua a todos os portugueses e lusodescendentes que queiram aprender português, mas também para valorizar a língua e termos outros aprendentes da língua portuguesa que não sejam portugueses.
Para terminar, doutora Berta Nunes, tem a ver naturalmente com a Covid-19 e tem a ver com o Natal que se aproxima, passos largos. Que mensagem é que a senhora poderá dar aos portugueses radicados, nomeadamente na região de Paris e em toda a França, sobre esse Natal que está a chegar? Finalmente, os portugueses podem ir ver a família, podem festejar o Natal, mas desta feita têm de ter um teste negativo, não é? À Covid-19. Isto Sim. É importante relembrar isso aos portugueses.
Sim, é muito importante. Essa foi uma medida tomada ontem no Conselho de Ministros e que tem como objetivo prevenir o que aconteceu no Natal anterior. Nós queremos que as pessoas vão. Queremos que vão visitar as suas famílias. Nós sabemos que algumas já há um ano ou dois que não vão a Portugal por causa do Covid, e a nossa mensagem é que podem ir, são bem-vindas, mas desta feita devem levar um teste negativo, é obrigatório, e também continuamos a encorajar que se vacinem. A vacinação protege contra as formas graves de Covid, mas não protege a 100% e não protege a 100% de ter uma infecção. É por isso que nós estamos aqui a dizer: vacinem-se, mas para entrar em Portugal, neste Natal, vai ser necessário também um teste de Covid para ter uma segurança adicional, para que o Natal se passe em segurança para quem vai e para as famílias que recebem os portugueses que estão aqui em França e que bem merecem encontrar as suas famílias no Natal, mas nós queremos que isso aconteça em segurança.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.